Então hoje nós temos a tarefa árdua de começar e terminar o livro de Josué, porque Juízes já está bem em andamento, né? Então não temos a possibilidade de deixar nada de Josué para a semana que vem. Temos que começar desde o início de Josué para frente. Eu acho que eu nunca tive tanta revelação, tanto entendimento do livro de Josué como dessa vez. E sim, fiquei muito edificado e vi que a história dele começa bem antes do livro de Josué, né? A gente vem lendo e menciona Josué aqui, Josué ali e tal, mas eu não tinha nunca caído a ficha de quantas coisas fala de Josué antes do livro de Josué, né? Muita coisa Deus fala sobre Josué antes do livro de Josué. Então, se não são muitos livros da Bíblia que tem o nome do personagem principal, né? Então, Josué só tem um livro na Bíblia, o livro tem o nome dele, e a coisa mais importante do livro de Josué é a pessoa de Josué, né? Então, assim, a biografia de Josué, a maneira que Josué era, é muito importante para nós. A gente sabe que Moisés era uma pessoa que tinha muita comunhão com Deus, como nenhum outro homem a não ser Jesus, teve mais proximidade com Deus do que qualquer outro homem a não ser Jesus. E ele começou a tarefa de escrever a Bíblia. E então, quando ele termina, quando ele morre, é muito importante entender como que a Bíblia vai ter sequência, já que não tem mais Moisés, né? Então, assim, Josué é um elo que vai ligar o primeiro autor da Bíblia com todos os outros autores. Então, Josué é um livro extremamente importante, porque ele vai ligar os escritos de Moisés com todo o resto da Bíblia. Então, se Moisés não tivesse tido uma pessoa leal, fiel, confiável, para ele poder continuar, talvez tudo que Moisés fez seria perdido. E talvez nós não teríamos a Bíblia, né? Então, assim, Josué é uma figura muito importante na Bíblia. Como vocês ressaltaram, ele não é tão importante ou tão, vamos dizer, tão destacado como Moisés, mas ele tem o seu lugar muito importante. E o engraçado é que a primeira vez que aparece o nome dele é em Êxodo 17, 9. A primeira menção do nome de Josué. Mas ele aparece sem nenhuma apresentação. Diz que Moisés falou: Josué, vai lá lutar contra os amalequitas e eu vou subir no monte. E aí Arão e Ur seguraram os braços dele, né? Mas fala Josué, falou que ele mandou Josué, mas ninguém falou para nós quem é Josué. Então a primeira vez que Josué aparece, ele já aparece lutando, tá? Então Josué é um cara de guerra. E depois vai nos explicar bem mais sobre Josué. Então, assim, tem muitos personagens da Bíblia que não tem tanta informação como Josué. Então, assim, quando nós queremos saber como se prepara uma pessoa para sucessão, para tomar o seu lugar no ministério, Josué é um estudo muito importante, porque é poucas vezes na Bíblia que se prepara uma pessoa tão bem preparada quanto Josué. E você vai notar que Josué não é Moisés, ele é diferente de Moisés. No entanto, ele foi preparado por Moisés. Então, a pessoa que prepara a outra, ele não precisa fazer a outra um clone dele, né? Ele não vai fazer a outra pessoa ser igual a ele. Ele vai poder treinar a pessoa, estar junto com a pessoa, mas a pessoa vai ser o que ela é diante de Deus, sem copiar o mentor dela, né? O discipulador dela. Então, assim, é muito interessante isso. E aí eu queria só ressaltar com vocês algumas coisas. Mas você vê, a primeira vez que Josué aparece na Bíblia, não apresenta ele, não fala quem ele é, não fala nada sobre ele, e só fala que Moisés falou: vai lá e luta contra Amaleque, né? E eu não vou lutar, eu vou ficar lá em cima do monte, né? Vai você lutar e eu fico em cima do monte. Só que Josué ganhava quando Moisés levantava a mão e quando a mão cansava, ele perdia. Então, quem estava lutando era Deus, mas quem estava na prática mesmo, ali na batalha mesmo, era Josué. Então, Josué é um cara de guerra, aparece sem nenhuma apresentação, nenhum currículo, né? Nada, não explica para quem ele é e já aparece aí lutando, né? E você pode perceber também que o nome dele Primeiro chama ele de Oséias. E Oséias significa salvação. Então, o nome dele era Oséias. Mas diz que Moisés chamou ele de Josué, que é Jeová é salvação. Entendeu? Então, Oséias é salvação. Mas o cara que deu a lei, que é Moisés, não falou, nós somos a salvação. O cara que deu a lei fala, Jeová é a salvação. Então, Moisés deu a lei, mas Moisés entendia a graça. Porque Josué e Jesus é o mesmo nome, tá? Josué e Jesus é a mesma coisa. Jeová salva. Né? Ou Jeová é salvação. Tanto faz. Você fala Jeová salva ou Jeová é salvação. Então, Moisés que deu a lei, que diz, você faz a lei e você vai ser salvo, ele fala, não adianta você fazer. Deus é salvação. Então, é interessante você perceber isso, né? O nome dele é salvação. Mas Moisés chamou ele de Jeová é salvação. Jeová é quem salva. E você percebe, né, que no 24:13, em Êxodo, é que explica um pouco sobre Josué. Fala que ele era o assistente, o servidor de Moisés. Então, vamos notar aqui algumas coisas. Eu vou dar para vocês em ordem numérica. Vários pontos aqui rapidinho. Então, o primeiro, nós já falamos, ele é guerreiro valente. Você pode anotar onde nós falamos, Êxodo 17, de 9 a 14, sobre a guerra contra Amaleque. Ele não só lutou contra Amaleque, mas Deus falou, fala para Josué que eu tenho uma guerra permanente contra Amaleque e eu quero destruir Amaleque e eu não vou esquecer do que Amaleque fez. Então, mesmo lá no início, na primeira vez que Josué aparece, e Deus ainda não falou com Moisés que Moisés não ia entrar na terra, e Moisés não tinha pecado ainda, nada tinha acontecido, mas Deus faz questão de falar assim, e nessa época provavelmente Josué era bem novinho mesmo, porque quando ele na época deles entrarem na terra, quando ele foi espia, ele devia ter mais ou menos igual Caleb, uns 40 anos, né? E isso foi antes, então ele era bem novo, e Deus fala para Moisés, fala para Josué, entendeu? Então assim, Josué vai na luta e Moisés fica orando, né? Moisés fica orando e Josué vai na luta. Muitas vezes pode acontecer isso num treinamento, que o que está ensinando, está orientando, ele fica orando e a pessoa que vai fazer as coisas, né? Porque você nunca vai aprender a fazer nada se você fica só parado, né? Então, assim, Josué foi para a luta e Moisés ficou orando. Mas depois Deus falou assim, eu tenho uma questão que eu quero que lembra por todas as gerações. Aí o que, que ele falou? Fala para Josué. O que que fala para Josué? Podia ficar Moisés mesmo. Não, fala para Josué. Por quê? Josué vai ser o próximo livro da Bíblia, vai dar sequência à Bíblia, vai dar sequência às coisas. Então, ele já sabia que Josué era importante saber que Deus tinha uma guerra contra Amaleque. E nesse mesmo ponto, 32, Êxodo 32, 17, quando eles estão descendo do monte e o povo está fazendo aquela festança lá, aquela barulheira, né? E o que que Josué falou? Vocês lembram? Alguém lembra? O que que ele falou quando eles estavam descendo? Meu senhor, tem barulho. E ele falou, barulho de quê? Tem barulho de guerra. O povo está em guerra. E Moisés falou assim, não, está em guerra não, está cantando. Em guerra não se canta. Entendeu? Então, Josué é o cara guerreiro e qualquer barulho, mesmo de festa, para ele é guerra. Entendeu? Ele já acha que é guerra. Dois. Então, primeiro é guerreiro valente. Segundo, ele é companheiro inseparável de Moisés. O cara era pregado nele que quase sumia. Você quase não sabia quem ele era. Quer dizer, ele quase não tinha identidade dele. Onde Moisés estava, lá estava Josué. Então, nem... Sim, é um negócio que eu não tinha reparado tanto. Você pode marcar aí Êxodo 24, 12 e 13. Porque Deus chamou, falou assim, só Moisés pode subir o monte. Os outros ficam lá. E aí ele fala assim, Arão e Ur vão cuidar de vocês. Arão e Ur ficam cuidando de vocês e só Moisés vai subir. Mas quando sobe, quem sobe? Josué junto. Mas só Moisés pode subir. Mas Josué não conta. Entendeu? É só Moisés que pode subir, que o negócio é sério. Vai morrer qualquer um que outro subir. Agora, Arão e Ur cuidam do povo, Josué não fica. Né? Então, assim, cadê Josué? Não, Josué sobe junto com Moisés. Então, assim, ele está junto com Moisés subindo. Agora, vocês perguntaram, né, e é uma pergunta óbvia e lógica, mas eu não sei a resposta, e a Bíblia não fala. Onde que Josué ficou quando Moisés estava no monte? O que ele comeu? Porque a Bíblia fala que ele não fala que ele jejuou, fala que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, mas e Josué? Levou um marmitex para 40 dias? Ficou matando passarinho, matando coelho? Não sabemos. Mas que ele estava lá, ele estava. Sim, se ele ficou no meio do monte, numa caverna lá, esperando o Moisés descer, a gente não sabe. A gente sabe que ele não estava lá na presença de Deus, naquela conversa, bate-papo, aquela coisa, a gente sabe que ele não tinha estrutura para isso. Mas que ele estava ali, mais ou menos, ele não estava nem com o povo e não estava nem naquela glória, mas estava ali 40 dias. Né? Se ele estava matando passarinho, estava matando passarinho. Mas... E é porque ele desceu junto com ele. Então ele subiu e desceu. Né? Então ele era um companheiro inseparável de Moisés. O terceiro ponto, ele conhecia a presença de Deus. Josué conhecia a presença de Deus. Êxodo 33:11. Porque diz que ele não se apartava da tenda. Meu pai falava que ele ficava lá arrebatado, prostrado, lá na tenda. Mas não fala isso, mas que alguma coisa ele estava... Moisés ia para a tenda, conversava com Deus e voltava para o povo. Moisés ia para a tenda, conversava com Deus e voltava para o povo. E Josué ficava lá, não saía de lá. Então, mais uma vez, o que ele ficava fazendo lá, eu não sei. Mas Josué não se apartava da tenda. Ele conhecia a presença de Deus. Também diz que Samuel dormia na casa de Deus, onde tem a arca de Deus. Então, assim, você quer ser preparado para a obra de Deus, tem que permanecer na presença de Deus. Né? Dois exemplos disso. Samuel era menino, nem conhecia a voz de Deus, e dormia lá, perto da arca de Deus, e Josué não se apartava da tenda. Então, assim, tem que conhecer a presença de Deus. Não adianta receber só informação mental. Você tem que conhecer a presença de Deus, você tem que estar na presença de Deus. Então ele é inseparável de Moisés, mas ele era uma pessoa que conhecia a presença de Deus. Muitas vezes você vai observar no livro de Josué que Deus falou com Josué. Então ele conhecia a voz de Deus, ele conseguia ouvir a voz de Deus. 4. Ele tinha lealdade total a Moisés como líder e tinha ciúmes por ele. Lembra disso, né? Meus senhores, estão profetizando, vão tomar seu lugar, manda eles parar. Mas ele falou, não, eu quero que todo mundo profetize. Então, Josué tinha lealdade a Moisés até o último grau, até de olho fechado, confiava em Moisés e não queria que ninguém tomasse o lugar de Moisés, até ciúme na hora errada ele teve ciúme de Moisés. Né? E se você compara isso com os irmãos de Moisés, os irmãos de Moisés tinham inveja de Moisés, queria a posição dele. Né? Arão e Miriam queriam a posição dele. Porque isso aqui, você pode marcar esse negócio que ele tinha ciúme por Moisés, Números 11, 28 e 29. Mas o que vem em Números 12? Arão e Miriam tendo ciúme de Moisés, querendo tomar o lugar dele. Né? Então ele tinha ciúme a favor de Moisés e eles tinham ciúme de Moisés. Né? Então ele é bem contrastante aí, né? Como é que é a atitude deles. Né? Então, é possível que um líder, um discipulador, um mentor, é humano, pode errar, pode fazer coisas erradas. Né? Você não pode colocar nenhum homem, nenhuma pessoa no lugar de Deus. Né? Você tem que ter uma comunhão com Deus. Você não pode colocar aquela pessoa no lugar de Deus. Tem líderes que exigem uma lealdade cega, total, absoluta, e isso não é correto, não é certo. Né? Porque se assim, a pessoa confia no homem... né? Depois o homem cai todo mundo que confia nele. Então assim, a pessoa não pode colocar o líder no lugar de Deus, não pode ter uma pessoa intermediária entre ela e Deus, não pode. Porém, se você está debaixo de uma liderança, debaixo de uma pessoa, você tem que ter lealdade. O que é lealdade? Lealdade significa que você não vai expor, não vai rebelar, não vai denigrir a imagem da pessoa. Né? Então Josué tinha essa atitude, né? Essa atitude de fidelidade, de lealdade, né? Acho que vocês conseguem entender a diferença, né? Tem uma diferença entre você Se o cara vai para o pecado, você também vai junto, porque você botou tudo, toda a fé no homem. Está errado, né? Mas a lealdade, como os filhos de Noé tiveram, né, de cobrir a nudez do pai, eles não estavam defendendo o pai, mas eles estavam defendendo a honra dele. Né? Eles não estavam dizendo que o que ele fez estava certo, mas eles não estavam expondo a sua nudez. Então, assim, a atitude de lealdade em relação à liderança é mais ou menos nesse nível, e Josué tinha isso. E 5, acho que é o último. Não, talvez não. Talvez eu esqueci de... É, tem mais um. É, ele foi escolhido para ser um dos espias. Ele foi escolhido, Deus escolheu por nome, um de cada tribo, e ele foi escolhido para ser um dos espias. E ele tinha uma atitude de coração, ele, Caleb, totalmente diferente dos outros. Então, é uma coisa, não é fácil, viu, gente? De 12, só 2 tiveram essa atitude. E a Bíblia chama de perseverar em seguir ao Senhor. O que significa perseverar em seguir ao Senhor? Significa que não é fácil, tá? Se de 12 só 2, imagina, numa corrida, né? Corrida de São Silvestre, por exemplo, né? Corrida de São Silvestre. Muitos começam, quantos terminam, né? A corrida. E o que, que é que você precisa para terminar a corrida? Perseverar. E quando fala perseverar, significa o quê? Que dá uma vontade louca de não continuar, não é? Porque se você não dá uma vontade louca de parar, não precisa falar para perseverar. Se falar para perseverar, é porque dá uma vontade louca de parar, né? Então por que, que a Bíblia fala perseverar na oração? Porque oração é a coisa que mais a gente não tem vontade de continuar, não é? Então para perseverar na oração, você dá uma vontade de parar. Você está correndo, dá uma vontade de parar, né? Você está em uma situação difícil, dá uma vontade de parar. Então quando a Bíblia fala perseverar, significa que você está continuando quando tudo em você está dizendo eu não quero continuar, entendeu? Então, por exemplo, vocês ficarem até o fim do ano aqui é porque vocês estão perseverando. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Tem muitas coisas boas, mas não é fácil. Mas a gente continua, a gente começa e a gente termina e persevera.
Amém?
Amém? Então, por exemplo, quem resolve problema de matemática difícil? Né? Quem resolve problema de matemática difícil? Não é necessariamente o mais inteligente, é o mais perseverante, tá? Porque é complicado, é difícil, mas se você fica em cima e fica em cima, uma hora você descobre, né? Então, assim, a luta não é dos mais ágeis, dos mais inteligentes, a luta é dos mais perseverantes. E Josué tinha essa atitude de perseverar quando os outros não confiavam, ele confiou. Ele não sabia que ia ter prêmio, ele não sabia que ele e Caleb iam ser os únicos que iam viver, né? Que não iam morrer, ele não sabia nada, ele só sabia que duvidar de Deus é terrível e crer em Deus é maravilhoso. Então quando todo mundo estava duvidando, ele e Caleb perseveraram, e eles chegaram a rasgar a roupa. Vocês estão errados, gente, vocês estão murmurando, e o povo que pega a pedra e mata esses trouxas aí, entendeu? Então assim, realmente é uma característica muito forte de Josué, que deu testemunho positivo quando todo mundo murmurou, reclamou e desanimou. E ele é mencionado muitas vezes por causa disso, ele junto com Caleb, né? Deus elogia. Deus elogiou Finéias por causa de quê? Zelo. Deus elogia Josué e Caleb por causa de quê? Perseverar em me seguir quando todo mundo estava contra, eles continuaram. Deus dá muito valor quando a pessoa... Deus não dá tanto valor para a pessoa quando ela adora e louva e está todo mundo louvando, que está tudo fácil. Ele dá valor quando a pessoa vai contra a maré, contra a correnteza. Quando todo mundo é uma reação e a outra pessoa tem outra, Deus fala, opa, esse é dos meus. Entendeu? Deus gosta de quem é diferente. Né? Na hora, assim, quem é igual aos outros, é grande coisa. Que, né? Grande coisa, está tudo... Né? Tudo conspirando para isso, ele vai. Não, quando ele vai contra, tudo conspirando contra, e ele é fiel, Deus fica falando de novo, ó, meu servo, meu servo, meu servo. Ele fica repetindo essas coisas. E o último ponto, 6, aqui, ele foi escolhido por Deus para suceder Moisés. Moisés falou: escolhe um homem. Deus falou assim: é Josué. E aí, depois que Deus escolhe, ele manda ordenar ele com a imposição de mãos, em público, tá? Diante do povo. Isso é Números 27, 12 a 23. Números 27, 12 a 23. Deus escolhe ele, mas não basta ser escolhido. Deus manda Moisés impor as mãos. Significa que sim, ó, visivelmente está passando o cargo de Moisés para Josué. E aí, nessa passagem que eu citei para vocês, né, Números 27, 12 a 23, eu achei interessante duas coisas. Ele fala, escolhe Josué, sabe por quê? É um homem em quem há o Espírito. Deus fala isso. É um homem em quem há o Espírito. É um homem em quem há o Espírito. Então, antes de ser escolhido, antes de Moisés pôr as mãos sobre ele, ele era um homem que tinha o Espírito. Já tinha. Já tinha. Só que então, se ele já tinha, por que precisava impor as mãos? Ele fala assim, reparte a ele da tua glória. Entendeu? Então, ele já tinha o Espírito nele, mas ele precisava receber da glória de Moisés. Entendeu? Então, nós, por exemplo, vamos supor um outro exemplo bíblico muito forte, é Timóteo, né? Paulo e Timóteo. E ele falou assim, Timóteo já tinha recebido o Espírito Santo, mas Paulo falou para ele, desperte o dom que há em ti pela imposição das mãos. Então, dons específicos, capacidades específicas do Espírito, da glória de Moisés, quando tem imposição de mãos, Josué recebeu algo que ele não tinha antes, certo? Então tem algo que já tem antes e faz a pessoa ser escolhida. E tem coisa que não tinha e que é passada pela imposição de mãos, né? Então é isso que a gente precisa entender na questão da preparação de Josué. Agora vamos seguir em frente então. Quais são as duas palavras que sempre acompanham ao nome Josué? Forte e corajoso. Não, também não começa isso em Josué, no livro de Josué, começa em Deuteronômio, né? Deuteronômio 3, 21 e 22 e 28. Quando Moisés fica reclamando, eu não posso entrar. Aí Deus fala assim, para de falar comigo sobre isso. E fala com Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Toda vez que você vê Josué, ser forte e corajoso. Então lembra disso, Josué, forte e corajoso. Deus dando essa ordem para ele. E também no fim de Deuteronômio 31, 6 a 8, versículo 3 também. Deuteronômio 31, 3, 6, 7 e 8. E você lembra qual a promessa? Alguém fala para mim a promessa que Deus dá? Ele exorta, ser forte e corajoso. Depois ele fala assim, por quê? Aí o que, que ele promete para ele? Lembra? Farás entrar. Farás entrar, mas que mais? Que ele vai fazer entrar é a tarefa. Mas qual é a promessa? Você pode ser forte e corajoso porque eu estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E o que ele falou? Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então assim, não te deixarei nem te desampararei por todos os dias da tua vida. E ele tinha uma promessa de que ele podia ser forte e corajoso porque Deus não ia abandonar ele, Deus ia estar com ele. Então, assim, você pode ser forte e corajoso porque você tem costa larga, né? Você tem alguém atrás de você que vai defender você, vai estar com você. Então, essas promessas são maravilhosas, né? Agora, alguém que estava lendo, me comentou, né, pela internet, que muitos crentes leem isso aqui e falam assim, ah, tá vendo, é uma promessa para mim. Aí ela falou assim, não, mas não é promessa para mim, é promessa para Josué. Eu não posso automaticamente aplicar para mim todas as promessas. Eu preciso que as promessas de Deus são pessoais e são dirigidas nominais. Mas Deus pode usar os versículos que foram falados para Josué para falar conosco. Mas cada vez que a gente lê a Bíblia, ele usa passagens diferentes, não é? Então assim, pode ser uma palavra para nós e não só para Josué? Pode. Mas é automaticamente? Não. Porque talvez eu estou indo num caminho errado. E eu pego assim, ser forte e corajoso para casar com um cara que eu não devia casar, para comprar uma casa que eu não devia comprar, para começar uma profissão que eu não devia, né? Então, às vezes, eu pego passagens bíblicas e aplico uma situação errada, né? Então, a gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro. A gente deve dizer, a palavra é para Josué, está na Bíblia, eu estou lendo. Se o Espírito Santo vivificar para mim, significa que para essa coisa e nessa hora que eu estou, eu preciso da palavra do Senhor e Deus está me dizendo isso, né? Ser forte e corajoso, né? Então, não é só para Josué, é para nós também, desde que o Espírito Santo esteja aplicando para nós aquela palavra naquela hora e naquele sentido. Né?
Mas no finalzinho do livro vai falar, eu e minha casa
servirão ao Senhor. Nós temos autoridade para isso, nós podemos ter autoridade para isso. O homem da casa, ele dá nome à sua casa, mas ele não é automático, ele precisa realmente... Né, tomar a posição que Josué tomou e ter essa fé, e não é por minha força, é pela força de Deus, né? Minha casa automaticamente não vai servir, a não ser que Deus me dê essa força para isso, né? E você percebe que nós ainda não entramos no livro de Josué ainda? Gente, é uma coisa, e não vamos entrar agora também, ainda tem mais uma coisa. E essa parte eu preciso ler com vocês, porque isso aqui é Deuteronômio 31. Deuteronômio 31. Eu só queria ler essa passagem porque eu achei muito interessante como funcionam as coisas, sabe? 31, versículo 14, aqui, ó. Também disse o Senhor a Moisés, eis que vem chegando o dia em que hás de morrer. Chama Josué, apresentai-vos na tenda da revelação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da revelação. Aí você pensa, chamou Josué e falou para que era para chamar ele. Ó, se você vai morrer, chama Josué... Chega na tenda da revelação para que eu dê ordens para Josué na tua presença. Beleza. Só que quando chega lá, ele não fala nada sobre Josué. Ele fala da tal da música caipira, que eu falei da duplinha. Sim? Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou sobre a porta da tenda e disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais. E Deus então esqueceu de Josué, e lembrou de uma coisa mais importante que Josué, que o que vai acontecer com a morte de Moisés e todas as coisas futuras, e Deus assim, aquele negócio imediato, tem que ordenar Josué? Não, ele agora vai falar de uma coisa mais importante que ordenar Josué. Então ele falou assim, todo esse povo se levantará, se prostrará indo após outros deuses, Deus estranho da terra na qual está entrando, e me deixará e quebrará a minha aliança que fiz com ele. Então se acenderá a minha ira, eu acho muito interessante como é que Deus... já sabe que ele vai ficar com raiva. É impressionante, assim. Ele já vê lá na frente de, nossa, eu vou ficar com raiva naquele dia. Ele não está com raiva agora, mas assim, naquele dia eu vou ficar com raiva. Ser Deus deve ser interessante isso aí, né? E ele tanto prevê que ele vai ficar com raiva, que ele pôs o arco-íris para ele dizer, eu vou ficar com raiva, mas não quero ficar, então tem que lembrar que eu não vou ficar. Entendeu? Então, ele é precavido, né? Parece que é uma pessoa que meio esqueci, falou, não, eu vou pôr isso aqui, senão eu esqueço, né? Então... ele diz, eu vou ficar com raiva naquele dia, e eu o deixarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia, não é porventura para não estar meu Deus comigo, que me sobrevieram esses males? Esconderei, pois, totalmente meu rosto naquele dia, por causa de todos os males que ele tiver feito, por se haver tornado para outros deuses. Agora, pois, escrevei para vós esse cântico. Não tem nada a ver de Josué, tá vendo? Ele chama Josué, mas não. Josué está lá, não sei por que eu estou aqui. É para ajudar a cantar, só. Agora, pois, escrevei para vós esse cântico, ensinai aos filhos de Israel, ponde na sua boca para que esse cântico me sirva por testemunho contra o povo de Israel. Porque o introduzirei na terra que com juramento prometi a seus pais, terra que mana leite e mel, comerá, fartar-se-á, engordará, então tornando-se para outros deuses, o servirá e me desprezará, violando o meu pacto. E será que quando lhe sobrevierem muitos males e angústias, então esse cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheça a sua imaginação e o que ele maquina hoje, antes de eu ter introduzido na terra que lhe prometi com juramento. Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. E aí, já ia me esquecendo. Ah, chamei vocês, para isso, aqui, aí... Versículo 23, aqui. Tá vendo? Chamou os dois para aquilo, agora ele falou todo um outro assunto, agora ele falou, tem um negócio aqui, ó. Ordenou o Senhor Josué, filho de Nun, dizendo, ser forte e corajoso, que fala Josué, tem que falar forte e corajoso, toda vez. Porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo, tá vendo? E eu serei contigo. Toda vez, repetida vez, fala isso. Então, uma coisa que você percebe que às vezes Deus te chama, você vai jejuar, orar por causa de uma coisa, e quando você chega lá, Deus não fala nada daquilo que você está orando e jejuando. Fala outra coisa, muito diferente. Tá? Pode acontecer isso. Pode acontecer também se vocês chegarem para pregar num lugar, numa igreja, no futuro. Se tem uma palavra na cabeça, você chega lá, Deus tira aquela palavra e diz, não pode dar nada, aqui ele fala outra. Então, Deus é imprevisível, esteja preparado e não fica preso às suas folhinhas, aos seus escritos, né? Fica atento para a voz de Deus. E, só que Deus, ele não esquece, então ele chamou Josué e ele deu ordem para ele. Veja que maturidade que Josué precisava de ter. Se você não tiver maturidade, você não aguenta um negócio desse. Por quê? E aí você fala, não vai adiantar mesmo, ó, o povo vai me largar. E você ainda vai cantar e avisar o povo que não vai largar, vai deixar, vai abandonar, vai ser tudo ruim. E fala, então o que adianta introduzir isso na terra? O que adianta fazer? Quer dizer, às vezes a visão futura pode desanimar a pessoa tanto que ela não consegue fazer o da agora. Entendeu? Mas é lá para o futuro que vai acontecer isso. E Deus falou, não, mas José, seja forte e corajoso. Ele falou, forte e corajoso como? Se você está falando que vai prostituir, vai deixar, você vai ficar com raiva, vai tirar o povo, e eu vou cantar isso para o povo e tal, e eu vou introduzir isso na terra para quê, afinal de contas? Então assim, você precisa ter maturidade para conter uma revelação futura e ainda ser fiel naquilo que é do seu dia, da sua hora. Amém? Tem muita gente que não tem essa maturidade. Inclusive, ex-CPPistas, né? Que nós não preparávamos direito, mas agora acho que está preparando melhor do que antes. E saindo aqui doidinho para acabar com as igrejas. E ficou com fama. Você vai para o CPP, você vai acabar com a igreja, vai criticar a igreja, você vai falar mal da igreja, você vai falar, não pode ser assim. Mas você tem uma visão futura do que você deseja, mas você não tem uma visão de agora, o que você pode fazer para ajudar, entendeu? Então você tem que ter uma visão futura, mas você tem que saber o que você pode fazer hoje para ajudar. Então, você vai encontrar uma situação nas igrejas locais totalmente fora do que Deus quer que seja no futuro. Mas você tem que ser útil agora. Então não aplica o do futuro agora, aplica o do agora, agora. Né? Então, Deus fala assim, eu vou ficar com raiva, mas agora você vai introduzir e ser forte e corajoso. Então Josué tinha que administrar essas duas revelações, o que tem que fazer agora e o que vem no futuro. A gente tem que ter maturidade para ver essas coisas.
E o Josué faz a mesma coisa quando ele está no fim da vida dele.
Ele avisa, ele tinha essa visão bem firme, né? Agora, o 34, Deuteronômio 34, estamos chegando perto do livro agora, estamos chegando para entrar no livro de Josué. O capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 9, fala, ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha, achei muito interessante isso. Ele foi cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés tinha imposto as mãos. Existe um negócio de imposição de mãos que é impressionante. Deus faz muita coisa sem reconhecimento. A pessoa que está indo atrás de reconhecimento, a pessoa que quer ser reconhecida, por que a igreja não me reconhece? Eu faço mais do que o pastor, eu faço mais do que o líder de louvor, eu faço mais, e ninguém me reconhece. A pessoa que está atrás de reconhecimento é a pessoa que menos deve ser reconhecida. Essa pessoa não está com... Josué nunca quis a posição de Moisés. Josué nunca estava servindo Moisés porque ele queria suceder Moisés. A motivação de Josué não era essa. Então a motivação... ambição por posição, ambição por ser reconhecido pelos outros, não é do reino de Deus. Né? Jesus não veio para ser reconhecido, ele veio para servir. E nós também, a gente deve servir, procurar fazer o máximo para servir. Mas em algum momento em nossas vidas, é necessário que as pessoas, não nós, mas outras pessoas, nos reconheçam, não por nós, mas pelo Espírito de Deus que está em nós. Entendeu? E quando há esse reconhecimento, por exemplo, numa igreja local, está todo mundo crescendo, mas alguns começam a cuidar dos outros, sem ninguém falar nada. E alguns começam a fazer as coisas, começam a fazer, daí um pouco o que acontece? Todo mundo vai reconhecer que aquela pessoa tem um dom de Deus para cuidar das outras. Agora, precisa reconhecer isso, porque quando reconhece, né, quando você ordena, por exemplo, presbíteros numa igreja, quando você ordena pastores, ordena pessoas, o que acontece? Há uma unção maior do que tinha antes. Né? Moisés colocou as mãos sobre Josué e ele recebeu o espírito de sabedoria que Moisés tinha e o povo obedeceu ele como tinha obedecido a Moisés. Então, isso é muito importante. E a primeira frase do livro de Josué, qual é? Quando Deus, assim, qual a primeira coisa que Deus fala para Josué? Moisés, meu servo, é morto. Uma vez meu irmão Christopher deu uma mensagem quase no seminário inteiro só sobre essa frase. Só essa frase. Sabe o que significa quando Deus falou isso para Josué? Chegou a hora de andar. Chegou a hora de entrar na terra. Moisés, meu servo, é morto. Mudou os tempos, mudou a época, mudou tudo. Entendeu? Então, tem hora, por exemplo, quando Saul estava governando, Davi não podia governar. Quando Deus tira Saul, não Davi tira Saul, quando Deus tira Saul, aí é a hora de Davi governar. Então, quando que é para o povo entrar na terra? Quando Moisés morre. Deus fala, Moisés, sobe o morro e morre. Então, assim, aí ele fala para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Então levanta e começa a agir. Então essa morte de Moisés é um grande divisor de águas, onde vai começar uma nova etapa na história da Bíblia e na história de Israel. Né? Deus está mudando, que está mudando as estações, mudando os tempos. A gente precisa ter muita sabedoria para entender esse negócio de mudança de tempo. Você precisa entender muito isso. Sabe? Tem gente que precipita, que muda o tempo antes que Deus mude o tempo. Tem gente que, por exemplo, enxerga uma coisa da igreja, o pastor não está enxergando, e o pastor não está enxergando, o pastor está tapado, e por que ele não está vendo que o Espírito Santo está querendo fazer uma coisa? E aí ele vai e ele mesmo provoca uma divisão, tira a pessoa da igreja, começa, e viram. Chama aborto. Nasceu antes da hora. Prematuro. Não pode abrir mão da visão, mas não pode provocar uma mudança de tempo se Moisés não morreu. Ele tem que morrer e você não mata ele, você não faz nada com isso. Deus é que faz. Mas quando ele morre, você também não pode continuar tudo igual. Tem gente que continua tudo igual, não muda nada. Moisés não serve morto, é para andar agora, é para fazer outra coisa. Então, assim, nem deve precipitar para fazer antes da hora e nem deve ficar seguindo a tradição e toda a vida fazendo a mesma coisa. Tem hora de mudar. E essa é a história de Josué, tá? Se Moisés, meu servo, é morto, que é a primeira coisa que Deus fala para Josué, significa que está na hora de entrar na terra. Está na hora. Pode preparar, pode levantar, é para ir. E aí, esse primeiro capítulo de Josué é cheio de promessas, as mesmas promessas que nós acabamos de falar, né? Ser forte e corajoso, eu serei contigo, como fui com Moisés, eu serei contigo, né? Não te deixarei, nem te desampararei, pode contar comigo que eu vou estar com você. Cheque em branco. Deus deu um cheque em branco para Josué. Pode ficar tranquilo, pode ter coragem, pode preencher o cheque. Aí, se Deus falou que você pode preencher o cheque, fala, para só. E o sol parou. Ele tinha o cheque, né? Ele pode falar o que ele quiser, porque ele está com Deus, né? Ele precisa de alguma ajuda para a batalha? Só ligar lá para entrar para a sede, porque vai ter, entendeu? Deus prometeu para Josué isso aí. E aí você percebe que não é só Deus que fala isso para eles. Até as tribos de Israel falam isso para ele. Todo mundo que vê Josué, forte e corajoso. Vai em frente, nós vamos te obedecer. Então, assim, aquele impulso, né, para fazer uma coisa. Gente, vocês têm que lembrar que o negócio não é fácil não, viu? Ele ia enfrentar povos muito maiores, muito mais poderosos, sem contar os gigantes, certo? Então, assim, o que Josué tinha tarefa para fazer, ser forte e corajoso, porque o negócio era um negócio assim desse tamanho contra um bichão desse tamanho, certo? Então, assim, tem que ter alguém falando de ser forte e corajoso, senão você não vai ter força para ir, né? Entendeu? Então, assim, você tem que entender que ele estava diante, humanamente falando, de coisa impossível. Ia fazer uma loucura. Sair do Egito já era grande, mas entrar na terra, aquele gigante, aquela coisa, tinha que ser milagre, tá? Tinha que ser Deus mesmo. Então ele precisava muita ajuda de Deus para ele não desanimar. Tá? Ele precisava de muita ajuda de Deus para não desanimar. E aí, próxima coisa que nós vamos falar é sobre Raabe, né? A meretriz. Obviamente, aqueles homens não podiam entrar em qualquer casa. Mas entrar em casa de meretriz não teria problema, que tinha homem lá entrando toda hora, né? Então, é o lugar que espia, tinha que entrar mesmo. E se ela não tivesse defendido eles, eles iam ser mortos. Ia criar uma nova tendência de desânimo no povo de Israel. Mas eles, você acha que eles espiaram a terra? Eles viram o que na terra? O que eles foram lá ver? Eles só viram Raabe, não viram mais nada. Tá? E o que ela falou para eles? É o suficiente. Ela falou assim, todo mundo aqui está, ó, tremendo de medo, porque o Deus de vocês é o grande Deus, não tem Deus igual a ele. E aí, ela fez uma aliança, ela foi esperta também, né? Ela foi muito esperta, né? Ela falou assim, se eu guardar vocês em vida, porque vocês agora estão na minha mão, eu posso ligar para o rei agora. Posso falar com o rei agora. Mas se eu guardar vocês em vida, vocês me prometem guardar em vida também? Então isso se chama fé e obras. Ela é citada no Novo Testamento. Ela é citada em alguns lugares do Novo Testamento, que é interessante isso aí, né? Ela é citada em Mateus, né? 1, versículo 5. E ela é citada em Hebreus 11, 31. E em Tiago 2, 25. Gente, quantas pessoas têm essa honra de ser citada quantas vezes na Bíblia? Ela era de um povo que é para ser extirpado. Ela era de uma profissão que era para ser morta. E ela entrou na linhagem de Jesus. Ela entrou na linhagem de Jesus. Ela salvou toda a família dela. Você já pensou? Não, nós não precisamos ser fatalistas, né? Ah, não, sou de um povo que Deus quer acabar com eles. Não, mas eu posso fugir da regra, né? Posso escapar. E ela creu quando era difícil crer, porque aquela cidade murada, e ela morava no muro, ela, né, era uma cidade murada, como que esse povinho vai nos derrotar? Ela creu no Deus de Israel, só pela notícia ela creu, e ela preservou os espias com o perigo da vida dela, porque se o rei descobrisse que ela tinha feito isso, acabou, né? Ela riscou a vida dela para preservar os espias. Na hora que é difícil, ela creu. Logo, na hora que cumpriu o que ela creu, ela foi preservada. E qualquer cara que ela quisesse pôr na casa dela lá, era salvo. Ela salvou a casa dela, já pensou? Os parentes, pai, mãe, mas se ela pegasse um amigo e pusesse lá dentro da casa, quem estivesse na casa dela estava salvo. E aí ela pôs aquela fita escarlate na janela, né? Falando, esse representa o sangue de Jesus, como na Páscoa, né? Depois eles punham o sangue, né? Então era qualquer pessoa numa casa coberta pelo sangue, está protegido, né? Então, assim, é uma história, a história de Raabe é uma história maravilhosa, muito preciosa, ensina muita coisa para nós. E daí nós começamos a notar, então, entrando em Josué 3 e começando a entrar nas primeiras ações deles entrando na terra, nós notamos que Deus quer que dê ênfase à arca. Tá? Então ele fala assim, a arca da aliança tem que ir na frente. Por exemplo, vai atravessar o Jordão e o Jordão está transbordando as beiradas, os sacerdotes carregam a arca, vocês ficam 2.000 côvados atrás, 2.000 côvados atrás, a gente sempre fica pensando, puxa, Jesus é a arca e foi 2.000 anos atrás, então ele deve estar voltando já, né? Porque nós temos que ir bem atrás dele. Ele passou o Jordão, ressuscitou, está com o corpo glorificado. Nós ainda vamos passar o Jordão, que é a morte, e vamos ter um corpo glorificado. Mas ele tinha que ir bem na frente. Qual a distância que ele tinha que ir na frente? 2.000 côvados. Será que é à toa? Ou será que não representa que ele vai na frente para o corpo glorificado e nós, 2.000 anos depois, vai toda a galera. Né? Toda a galera vai depois. Mas a arca sozinho, lá na frente. Por que ele falou assim? É muita gente. Se ficar todo mundo ao redor da arca, o pessoal não vai chegar onde está a arca. Então a arca vai lá na frente, bem distante. Porque vocês não foram para esse caminho. É um caminho novo, um caminho diferente. Então por mais que a gente ande com Deus, nós vamos receber perdão de pecados, batismo no Espírito Santo, fazer sinais e milagres, caminhar para a santidade, mas uma coisa que a gente não pode ter é corpo glorificado, corpo que não morre, tá? Teve gente aí nos avivamentos, depois vocês vão estudar isso, que começou a falar que ele não ia morrer mais, que recebeu a graça de não morrer mais. Isso não pode. Só Jesus pode e só vai chegar para nós quando ele voltar, certo? Então você pode tudo o que ele tinha, menos isso. Porque isso ele teve depois que passou a morte. Você também não pode ter até que ele volte, né? Nem todos vão morrer. Alguns vão estar vivos quando ele voltar e o corpo será transformado. Mas nós precisamos da segunda vinda de Jesus fisicamente para que nós tenhamos um corpo glorificado. Mas o resto tudo você pode ter, mas isso você não pode ter, entendeu? Então tem limites. Então a arca vai na frente. Os sacerdotes puseram o pé na beirada da água, aquela água, aquele rio estava transbordando, enchente, né? Quando o rio está enchente, Dá até medo, né? E aí eles punham o pé na beirada da água, a arca bem na frente. E aí o que acontece? Quando a arca chegou lá, cortou as águas. Aí já cortou as águas, os sacerdotes vão lá, ficam bem no meio do rio. Aí o povo passa ao lado deles. Vai passando, vai passando, vai passando. A hora que o povo, todo mundo passa, eles pegam as pedras, 12 homens, pegam as 12 pedras, põe as pedras lá do fundo do Jordão, põe lá na beirada para provar para o povo que eles tinham realmente tirado do fundo. E põe também pedra lá dentro do Jordão também. Entendeu? Eles põem 12 pedras lá e 12 pedras aqui, onde os pés deles estavam. E o sacerdote, meu Deus, será que quanto tempo que essa água vai ficar, né? O sacerdote tinha que segurar a arca e ficar lá. Né? E aí, quando o sacerdote sai, a água de novo, igual uma torrente numa hidrelétrica. Assim, né? A água voltou tudo. Então, Deus queria que o povo gravasse. Quem fez o Jordão abrir? Deus. Como que eu sei? Foi a arca. Né? Depois, aparece o anjo do Senhor para Josué e fala assim, ele fala assim, você é dos nossos inimigos. E o cara é general mesmo, né? O cara está com a espada nua, não, você é dos nossos inimigos. Ele falou, não. O que, que significa esse não? Significa, eu não preciso responder a sua pergunta. Que eu sou maior que você e eu não sou nem dos seus nem contra você, eu sou eu. Não, Senhor dos Exércitos, não sou dos seus nem dos outros, eu sou eu, né? Eu sou mais eu. Aí depois não fala nada que ele falou com ele, mas os próximos versículos, que hora que você acha que explicou para ele como é que vencia Jericó? Né? Foi o anjo do Senhor falou para ele, ó, eu sou o general dos exércitos do Senhor. Ah, e aí ele tirou o sapato dos pés, general tirando o sapato do pé, meio perigoso, né? Tirando o sapato do pé, ficando lá, aí certamente foi nessa hora que o anjo do Senhor falou para ele, ó, aí vem aquele negócio, 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias, tudo 7. Você sabe o que significa 7? Já aprenderam o que significa 7? 7 é 3 mais 4, não é verdade? Vocês já ouviram isso, né? Já ouviram? 3 mais 4. 3 é o nome de quem? É o número de quem? Da Trindade. E 4? Da criação. E 3 mais 4? Criador mais criatura, perfeição, né? Então, o Criador junto com a criação é perfeição. Deus ama o 7. Deus gosta do 7. Porque ele é o Criador, ele fez a criação e ele quer ficar junto com a criação. Né? 3 mais 4, perfeição. 3 vezes 4, governo divino do Criador sobre a criatura. Entendeu? Então, 3 e 4 e 12 e 7 são números especiais. 7 vezes, uma vez por dia, todo mundo caladinho, a arca... É um negócio. Gente à frente, gente atrás. E a arca? Deus. A arca representa Deus. Deus abriu o rio e Deus vai derrubar os muros da primeira cidade. Ele quer dizer, quem vai vencer essa terra não são vocês, sou eu. Entendeu? Então ele quer deixar muito claro que quem está fazendo a coisa é ele, não eles. Entendeu? Para eles não tomar a glória para si. E tanto é que ele fala assim, essa cidade é minha, porque é a primeira. Tá? Então tudo que tem nessa cidade é meu. Não se atreva a colocar a mão em nada, porque tudo nessa cidade é meu. É a primeira cidade, eu que ganhei, eu que tomei, então é meu. Tá? Então Deus não tem nenhuma vergonha, ele não fica mais, não, pode deixar para ele. Não, Deus é, ele senta no trono, ele assume o controle e ele não é, né, ele não dá a sua glória para ninguém, porque não seria bom ele dar mesmo. Né? Então, ele mantém a sua glória, ele mantém a sua posição e ele exige. Tudo é meu, até os mínimos detalhes dessa cidade. Não bota a mão em nada. Interditado, anátema, não põe. É meu. Aí no sétimo dia, 7 vezes, aí todo mundo caladinho, na hora do trombeta tocar, forte, dá um grito. Vocês querem calar esses 7 dias com vontade de falar? Agora fala mesmo, de verdade. Agora grita com tudo que você tem. E aí deve ser que esse grito criou uma vibração tão forte que os muros... A gente vai pedir para Deus reencenar isso para nós lá, né? Tem muita coisa que a gente quer ver, né? Como é que o Rio Jordão parou, como é que Sansão derrubou aquele templo, vamos ver um monte de coisa, né? Como é que a baleia engoliu Jonas, né? Todas as, a Arca de Noé, tudo isso a gente vai querer ver. Deus deve ter 3D, 4D, alguma coisa lá para a gente poder ver essas coisas. 7D. É, 7. É. Marca aí então sobre esse negócio da, dessa. Deixa eu ver onde que. Quando foi que. Em Josué 6. Vamos ver aqui em Josué 6. Ah, Josué 6, versículo 26 e 27. Ah, marca isso aí. E 1 Reis 16, 34. Josué falou quando ele terminou de vencer Jericó. O que, é que ele falou? Maldito homem. Nunca mais alguém construiu essa cidade. Maldito homem construir. O cara que ia construir aquela cidade não tinha nascido. Era séculos antes. Muitos séculos antes. Ele falou assim: quando ele começar, vai morrer o filho mais velho. E quando ele terminar, vai morrer o filho mais novo. E olha, não foi Deus que falou, foi Josué que falou. Só que Josué falou, é Deus falando. Deus estava assim com Josué. Então, assim como Josué era assim com Moisés, Deus era assim com Josué. Né? Os dois eram ligados. Então, Josué fala, e depois de muitos anos, séculos passam, acontece, e a Bíblia registra que o cara que reconstruiu Jericó morreu mais velho e morreu mais novo. Do jeitinho que Josué falou anos antes, aconteceu a mesma coisa. Deus honra as palavras do homem, cuidado com as suas palavras, porque se você der valor às suas palavras, Deus também vai dar valor às suas palavras. Nossa, você acha que a palavra é barata, pode falar qualquer coisa? Aí talvez Deus não dê valor às suas palavras. Mas se você der valor às suas palavras, Deus também vai dar valor às suas palavras.
Parou, qual é a passagem? Josué 6, 26, 27, é outro aqui.
1 Reis 16, 34. É.
Porque às vezes Deus nos dá uma direção para a gente declarar alguma coisa, né?
É. Às vezes ele dá uma direção. Às vezes a gente não sabe se ele deu a direção, mas a gente dá uma vontade louca de uma coisa e a gente fala e Deus fala: ó, gostei do que você falou. Tá? Então, assim, na verdade, Deus não vai fazer nada da nossa vontade, que a gente inventa moda, né? Mas a gente pode ficar tão unido com Deus que a gente não precisa ficar esperando Deus falar. Né? A gente pode falar também. Isso é uma coisa onde Deus encarna conosco, que a nossa vontade é a vontade de Deus. Por exemplo, um exemplo disso é quando Paulo ficou bravo com aquele mágico, né? Lá, ele ficou bravo com ele, o cara tá me atrapalhando, Eu falo assim, ó, filho do diabo. Eu falo assim, você pode xingar quando Deus está assim, dá uma raiva de Deus. Ó, filho do diabo. Isso é xingável, gente. Não tem coisa mais feia do que isso. Filho do diabo, cheio de toda malícia, fica cego. E Deus fala assim, gostei, Paulo, também tô achando. E fez ele ficar cego na hora. Entendeu? Então, assim, se Deus concorda, o negócio é andar junto com Deus. Né? 1 Coríntios 7, Paulo fala, diz Deus e não eu, que não se separe o homem da sua esposa, blá, blá, blá. Depois, aos demais digo eu e não o Senhor. Ó, oh, e está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando Paulo fala e não o Senhor, ainda continua sendo a palavra de Deus. Percebe? Então, assim, quando um homem se une com Deus, igual Josué, Josué falou. Deus não falou com ele. Josué fala isso. Não, ele falou. Mas Deus falou assim, eu e Josué somos juntos aqui, ó. Então, o que ele falou está falado. Então, assim, é um negócio muito precioso quando você chega nesse ponto, né? Não é qualquer um que pode fazer isso, não. É andar com Deus mesmo e pagar o preço mesmo, aí você pode chegar nesse ponto. Tem gente que faz isso de graça. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Todo mundo fala, eu profetizo. Tem graça nenhuma, né? É muito sem graça, né? Principalmente se a pessoa fala, eu profetizo, é que não está com nada, né? Se você vai profetizar, não precisa falar, eu profetizo, fala, né? E se for de Deus, vai acontecer, né? Agora, Deus considera qualquer pequena infração seríssima. Um cara, gente, todo aquele povo, vendo esfomeado, vindo do deserto, 40 anos, eles nunca viram uma fartura daquela. E não pegar nada, só um cara que pegou, esse povo é santo, porque se levar para a igreja hoje não faz isso não. Então assim, a gente fala muito mal deles, mas eles eram um povo disciplinado. Um cara pegou, um. Ninguém mais pegou. Mas por causa de um cara, vocês viram quantos morreram? 36 pessoas. Mas não é só por causa dele, também porque vocês comentaram aí. Sabe qual é o maior perigo de levar gol? Você sabe? De você tomar um gol do adversário? Quando você acaba de fazer o gol. Você acabou de fazer o gol, você ficou... E o inimigo... Entendeu? Então eles ganharam Jericó, caiu tudo, nós estamos aqui, nós estamos com tudo. Aí ele mandou, olha Ai. Ih, Ai é pequenininho, Jericó é grande. Manda uns 3 mil, não cansa todo mundo não. 3 mil dá conta de fazer. Não perguntaram para o senhor. Acharam que Ai é pequenininho, dá para ir tranquilo. Então alguém comentou aqui, muito importante, Moisés perguntava todos os detalhes. Josué não perguntou, ele ficou todo eufórico. E eles foram e morreram 36. E aí, meus? Gente, o Josué é o cara que encontrou com o anjo do Senhor, andou com Moisés. O Josué é um cara, não é qualquer um, não. Mas olha como é que ele fica sem fé aqui. Você viu o que ele falou aqui? Quando eles correram diante de Ai, uma cidadezinha desse tamanho, e correram e morreram 36 pessoas, o que ele fala? Esse aqui eu quero... Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, que é bem interessante você notar. Ó, esse é o cara que depois mandou o sol parar, tá? Esse é o cara que acabou de vencer Jericó, tá? Esse é o cara que abriu o rio e o povo temeu ele. Falou, opa, Deus está com ele, dá igual, estava com Moisés. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Agora, olha, uma derrota ali, diante de Ai, o que Josué fala? Olha o que ele fala. E fala em oração, ainda bem que ele falou em oração, tá? Você pode orar na carne, tá, gente? Pode orar coisa errada. A massa que Deus vai fazer é mandar você calar a boca. Só isso. Se não é pecado orar, qualquer coisa dentro da sua cabeça de orar, você pode orar. Você não pode murmurar diante do povo e levar o povo a se levar contra Deus. Mas você pode reclamar com Deus. Moisés também teve umas horas que orou umas orações bem feias também, né? Como você vai arrumar carne para tanta gente? E Deus ficou bravo com Moisés. Falou assim, acaso meu braço está encurtado? Até você, Moisés, está duvidando de mim? Né? Então, assim, orar errado, Deus sabe que a gente é carne, a gente ora errado mesmo, então... Assim, falar com Deus as coisas erradas não é problema, tá, gente? Perde o medo de orar errado. Pode orar errado. Se esses caras oraram errado, a gente também pode orar errado. Você acha que Deus gosta mais que orar errado desse jeito do que orasse com santidade? Deus, eu sei que o Senhor vai nos dar vitória. Ele estava com raiva. Ele não achava que Deus ia dar vitória nessa hora. Então não falsifica, não seja hipócrita. Fala a verdade. Fala, Deus, eu estou butido de raiva do Senhor agora. Eu estou duvidando que o Senhor vai fazer assim. Eu não sei por que você fez isso. Aí o Espírito Santo fala assim, quê? Como? Fala, Deus, peraí, paga tudo que eu acabei de orar e agora eu vou orar certo aqui, ó. Eu estava só desabafando com o Senhor. Então, Josué 7, aqui, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra. Isso ele aprendeu com Moisés. É, sabe? Esse exercício na academia de Moisés, ele sabia... Prostrou com o rosto em terra. Moisés e Arão ficava com o rosto em terra direto. Nunca saía. Mal dava para lavar a cara de novo. Perante a arca do Senhor até a tarde. Rasgou a roupa. Prostrou com o rosto em terra. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. O negócio deve ter ficado feio, hein? E disse Josué. Olha uma oração incrédula aqui, ó. Olha. Ah, Senhor Deus. Por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus? Para nos fazer perecer? Gente, foi isso que os espias falaram lá atrás. E ele está falando com Deus aqui. O Senhor nos trouxe aqui para matar a gente. Uma cidadezinha dessa matou a gente. Agora não tem jeito mais. Oxalá nos tivéssemos contentado em morar além do Jordão. Josué, não acredito que você está falando isso. Que o povo dizia, oxalá nós tivéssemos ficado no Egito. Ele falou, oxalá a gente tivesse ficado do outro lado. Por que a gente foi atravessar o Jordão? Ah, Senhor, que direi depois que Israel virou as costas diante de seus inimigos? Agora, ele era general, ele sabia, gente. Se você está numa terra inimiga, se você... É, jogo de vôlei. Se o inimigo começa a te, né? a ganhar de você, você perde. Você pode ter toda a capacidade técnica, mas psicologicamente você está arrasado. Entendeu? O negócio é sério. Então, eu falo assim, o povo dele vai derreter o coração e o inimigo vai ficar forte. Nós estamos enrolados. Na verdade, a oração dele é muito lógica. Mas os espias também tinham sido lógicos. E por causa disso, eles ficaram no deserto e morreram lá. Entendeu? Então ele está fazendo uma oração lógica, porém, muito sem fé e muito fora de qualquer... Isso nos dá coragem, viu, gente? Se Josué fez isso, a gente também... Deus pode usar a gente também, né? Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão e cercando-os exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor Josué, levanta-te! Aí, eu escrevi uma mensagem uma vez, assim, quando não se deve orar, nessas horas. Ele falou assim, pare de orar! Tem gente que acha, não, orar resolve. Peraí, Balaão orou bastante, aí que Deus se enrolou, né? Que Deus já tinha falado, não vai. Ele orou, é para ir? Eu já falei que não é para ir, agora vai então. Entendeu? Então, se você fica orando, insistindo na hora que não é para orar, e aqui, ele orando, Deus assim, você pode orar até ficar rouco, você pode orar dias e dias e não adiantar nada, porque agora não é questão de orar, agora é questão de levantar. Por que estás assim, prostrado com o rosto em terra? Deu uma bronca nele. Fez também. Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto. Aí ele explicou para ele. Obviamente, foi importante ele orar, certo? Se ele murmurar diante do povo, seria terrível. Ele estava arrasado. Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a gente foi deu bobeira. Acho que a gente não devia ter passado o Jordão. Muitas vezes a gente pensa que o pessoal na Bíblia anda com assim, um capacete assim, de revelação e que eles não sentem nada. Mas eles são iguais a nós. Deus faz o seu poder, mas depois a gente fica aqui. E cadê Deus? A gente não vê ele, não vê nada, e vê só as circunstâncias. Parece que é negócio, entendeu? Então a gente tem que pensar, se colocar na pele dele, né? Então Deus falou assim, tem que ir atrás, e aí vem toda essa história que foi, né? Tem pecado, se tiver pecado, eu não estou no meio de vocês. Se eu não estiver no meio de vocês, vocês não vão vencer o inimigo. Quem vence o inimigo sou eu, e eu não estou no vocês, porque alguém pegou. E aí ele fez aquele negócio da sorte de outro. Mas só que Deus já tinha falado. Deus já tinha falado com... Não, aqui não, né? Aqui ele não sabia. Aqui ele não sabia. Essa questão das sortes, depois nós vamos entrar mais nisso, na questão da sorte, porque tem gente que acha esquisito, porque em Atos, antes de descer o Espírito Santo no Pentecostes, eles lançaram sorte para ver quem deveria tomar o lugar de Judas. E tem gente que fica interpretando que isso foi errado. Mas em nenhum lugar na Bíblia fala que é errado. E os 12 nomes dos 12 apóstolos estão lá nos alicerces da cidade. Então eu, pessoalmente, creio que foi certíssimo. Não tem nada de errado. E o Espírito Santo usa a sorte. Pode usar a sorte. Sabe? Pode usar a sorte. E eu usou a sorte muitas vezes no Velho Testamento. Muitas vezes. Para dividir a terra, usou. E o exemplo que eu vi também, que ele, por exemplo, Deus falou com Samuel. Vai ser Saul. Mas quando ele vai falar com o povo, ele lança sortes igualzinho. Toma a tribo de Benjamim, ele fez isso. Então Samuel sabia, mas o povo não sabia quem era. E Samuel não falou, Deus me falou que vai ser Saul. Não, ele lançou sortes e foi tomando e achou Saul, quer dizer, caiu em Saul, só que Saul não estava lá, né? Saul estava escondido na bagagem. Mas ele achou Saul, sendo que Samuel já sabia que era Saul. Então, Deus muitas vezes usa sortes. E quando nós falamos disso, sortes, ele usa circunstâncias. Deus controla as circunstâncias. Às vezes, por exemplo, se é para você fazer um curso na faculdade e você não está na primeira chamada e nem na segunda, está na terceira, o que Deus faz? Ele faz com que todos os outros não queiram ocupar a vaga e a sua vaga fica lá. Entendeu? Então, Deus usa circunstâncias. Deus usa coisas onde não tem ninguém controlando. Deus pode controlar. Então, na verdade, não existe sorte, né? Se eles acharam Acã era sorte, isso não pode ser sorte, né? Sorte era do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, talvez, assim, não sei lá o que, que ele fazia, né? Todos os nomes eram Acã lá dentro, né? Então, de alguma forma, Deus ordena que funcione. Então, quando o Espírito Santo está numa coisa, ele pode usar métodos que a gente não acha tão assim... espirituais, né? Ele pode usar métodos até naturais para resolver as coisas. Acharam Acã confessou, foram lá, confirmaram que tinha, e aí deu nome no vale, aquele vale tomou o nome, ele perturbou Israel, ele causou a morte de 36 pessoas, causou quase a destruição do povo de Deus, é um pecado seríssimo, e ele ficou famoso por isso, e morreu toda a família dele por causa disso. E aí, Deus... Depois que extermina o mal de Israel, depois que tira essa coisa que impede Deus de agir, aí Deus fala assim, agora leva todo o povo, faz uma emboscada, ensinou direitinho como é que faz, e aí deixou pegar os despojos da cidade de Ai, e venceram Ai, e foram para frente. Aí você viu que Josué fez uma frase que você citou, que Moisés meu servo, né, em tudo, como Moisés tinha ordenado, Josué toma muito cuidado, lembra que eu falei que ele falou não para desviar nem para a direita nem para a esquerda? Josué toma muito cuidado para obedecer tudo que Moisés falou. Ele faz tudo igualzinho, Moisés falou, então ele fez o Monte Ebal, o Monte Gerizim, o altar, escreveu a lei, falou as maldições, as bênçãos, ele fez tudo direitinho, do jeito que Moisés tinha ordenado. E esse é um refrão no livro de Josué. Você vai ver todo lugar como Moisés tinha ordenado. Como Moisés tinha ordenado. Como Moisés tinha ordenado. E aí nós chegamos no pessoal de Gibeão. O pessoal de Gibeão, e alguém aqui acho que comentou também, né, que o povo que não era de Israel tinha notícia das coisas que Deus fazia. Eu acho que o rádio peão funcionava para valer lá, né? Assim, porque não tinha rádio, nem TV, nem jornal, nem internet, nem nada, mas o pessoal falava, então as notícias chegavam. Então acho que eu tinha uns carinha na beira da estrada e o outro que contava para o outro e tal, sei lá, que o negócio rádio peão funcionava, beleza. E aí eles ficavam sabendo. Então essa cidade de Gibeão é uma cidade riquíssima, uma cidade fortíssima, e eles falaram assim, nós vamos ser arrasados. E Deus deu ordem para Moisés para acabar com todo mundo, então nós estamos enrolados, vai acabar conosco. Aí, eles enganaram Josué com aquele negócio da roupa velha, do pão velho, aquele negócio tudo. Mas eles confiavam, olha, presta bem atenção nisso aqui, é muito importante. Eles confiavam que Israel, se fizesse aliança, ia guardar a aliança, mesmo enganado. Isso não é qualquer povo que faz isso não, tá? Eles confiavam que Israel é um povo que se jura, se promete, cumpre, mesmo que Deus tinha falado para fazer o contrário. Isso é, olha que testemunho eles tinham diante dos outros povos. Né? Os outros povos falavam assim, se a gente conseguir fazer eles prometer, mesmo enganado, eles vão ter que cumprir o que eles prometeram. Eles são um povo que cumpre o que fala. E, de fato, tiveram que cumprir o que falaram, certo? E vocês vão ver que muitos anos depois, Saul, esse povo de Gibeonita, morando no nosso meio, era séculos depois, ele matou um monte deles. E aí Saul morre. Aí vem uma fome sobre a terra no dia de Davi, e Deus fala assim, é por causa de Saul quem matou os Gibeonitas. Deus queria que eles fizessem aliança com os Gibeonitas? Não. Mas fizeram. E se fizeram, Deus é Deus de aliança. Você fez sua aliança, você tem que cumprir sua aliança. Sabe? Mas não devia ter feito. Eu errei, eu não devia ter feito. Não tem problema. Você fez. Honra. Então Davi vai lá e fala assim, o que eu faço? Porque Deus está bravo conosco, porque Saul matou. Não era nem Davi que tinha feito, era Saul. E Saul já tinha morrido. Ele fala assim, não, mata 7 filhos dele. Aí o que Davi faz? Ele pega 7 filhos de Saul, que não era filho de Jônatas, porque Davi tinha feito aliança com Jônatas. Então ele restaura uma aliança e destrói outra? Não pode, né? Então ele conserva a aliança dele com Jônatas e mata os outros filhos para poder honrar uma aliança feita aqui, ó. Talvez 400 anos antes. Já pensou? É, sim. Deus honra a aliança, mesmo feito errado, mesmo feito sob engano. Centenas de anos depois, Deus cobra que você seja fiel à aliança. Então, muito melhor você não dar a sua palavra do que você dar a sua palavra e não cumprir, certo? Então é muito melhor você não prometer, não falar, do que você falar e não cumprir. Isso você precisa guardar, viu? Todo mundo, não fala nada para agradar o que está na sua frente, não. Fala só coisa que você vai cumprir, porque Deus odeia quem fala e não cumpre, sabe? Essa é a lição que a gente pega claramente. Deus é um Deus de aliança, nós vamos entrar bem mais nisso depois em outras coisas. A igreja hoje é uma igreja doente, porque as pessoas falam e não cumprem e acham que pode continuar igual. Não pode. Não pode. Então Deus dá muito valor. Então eles não perguntaram para Deus de novo, não perguntaram sobre Ai, não perguntaram sobre Gibeão, erraram. E aí tiveram que preservar Gibeon e honrar essa aliança com esse povo que estava ali. Então vamos rapidamente aqui agora. Já comentamos que, por exemplo, quando Gibeão fez a aliança, todos os outros reinos, e isso acontece mesmo, quando você entra numa terra que está todo mundo brigando um com o outro, quando vem um de fora, os de dentro começam a fazer aliança entre si para jogar o que veio de fora, né? Então todo mundo, op, Israel está nos ameaçando, todos, vamos parar de brigar entre nós, e juntou todo mundo contra Gibeão. E aí Josué teve que socorrer Gibeão porque tinha aliança com eles, entendeu? Então foi lá, naquele dia que Deus deu uma vitória muito grande, só que a vitória ia ser parcial, ele não ia conseguir acabar. Então ele falou, sol, para, lua, para. Ele estava no meio da batalha, falou assim, eu preciso de mais luz, eu preciso de mais dias. Eu ainda não tenho aquele equipamento de visão noturna, né? Isso ainda vem no século 20 e tanto, né? Então, Deus para o sol e para a lua, e Deus fez conforme a palavra de um homem. Esse é o mesmo cara que estava orando aquela oração sem fé lá, viu? Então, Deus usa pessoas com fraquezas, né, para fazer grandes coisas. Não olha para suas fraquezas para dizer que Deus não pode te usar. Nunca olha. Porque o álbum de Deus está cheio de gente com fraquezas que Deus usou, né? Então, Deus usou. Nós vemos Josué em uma passagem, uma oração totalmente sem fé, e nós vemos em outra passagem, para no sol. Já pensou? Nunca antes tinha acontecido isso de alguém parar o sol, né, por causa de uma coisa, e Josué teve essa coragem. Em Josué capítulo 11, faz questão, 11, versículo 21, 22, de mostrar que Josué venceu os gigantes, aqueles famosos gigantes que não deixaram eles entrar na terra, por medo deles, né? Josué venceu eles, tá? Josué 11, 21 e 22. E Josué 14 mostra que Caleb queria justamente o lugar que tinha o maior gigante, né? O maior gigante, Kiriat Arba, que depois chamou de Hebron, que é a cidade onde tinha o pai dos gigantes. O cara mesmo que é a fonte, o maior dele. Assim, eu tinha 40, agora eu tenho 80, tenho força ainda, não quero qualquer lugar. Não precisa me dar um lugar onde não tem ninguém inimigo, não. Me dá um lugar, não fica falando, sou velhinho, não. Eu tenho força. Eu vou pegar esse cara, esse gigante. Aí Caleb é um velho valente, né? Caleb foi lá e expulsou os gigantes. E esse assunto de gigantes é um assunto, na Bíblia, bem... É um tema, né? Que é o que causou o dilúvio, é os nefilins, é os anjos misturados com as mulheres, né? E foram os que impediram eles de entrar na terra de Canaã. E agora Josué, que é Jeová, salva, nos introduz à terra e tira os gigantes, né? Então os gigantes são figura de Satanás, suas potestades de feitiçaria, de todas as coisas erradas, né? Todas as obras da carne, todas as forças do mal, eles são figuras dessa força do inferno contra Deus, né? E Josué, que é Jeová salva, nos introduz na terra e tira os gigantes da nossa frente. Mas ele deixou alguns ficar, sabe onde? Se ele não deixasse, cadê a história de Davi e Golias? Não é verdade? Tinha que ter a história de Davi e Golias. Como é que você vai ter escola dominical e não ter a história de Davi e Golias? Você tem que ter aquele flanelógrafo, aquele cara grandão e o molequinho, né, jogando. Você tem que ter isso. Né? Davi ia ficar sem gigante nenhum para ele matar. Então Deus reservou os gigantes lá em Gaza, que até hoje está dando problema lá. Gaza, Ekron, Askelon, né, as cidades dos filisteus. Então Deus deixou alguns gigantes ali reservados para poder Davi e seus valentes vencer eles na época deles, né? Agora, a divisão da terra, você sabe, eu vou confessar uma verdade para vocês, essa divisão da terra, para mim, continua sendo uma das partes mais chatas da Bíblia. Antigamente eu achava Levítico chato, não acho mais, Números eu achava chato, não acho mais. Eu falei, mas sumiu, cadê aquele lugar chato? Eu não acho lugar chato. De tanto assim, parece que aquilo ficou gostoso de ler, até aquele capítulo 7 todinho, com aquele negócio de repetir tudo e tal. Mas assim, mas aqui essa parte da terra, esses nomes e esses lugares, e na verdade eu tento ficar de frente com os lugares, mas quando vai para trás, vai para trás, vai para frente, vai para trás, até pelo que eu... Então assim, é muito confuso. É muito confuso. Mas, Deve ter, tudo deve ter sentido e tudo deve ter uma coisa, eu que estou ainda sem saber. Mas, vamos falar só algumas coisinhas. Primeiro nós vamos falar o seguinte, as duas tribos que receberam a herança primeiro, na verdade foram duas e meia. Então, como é duas e meia, a meia eu não conto, né? Quais são as duas tribos que receberam primeiro? Judá e Efraim, certo? Judá e Efraim. Por coincidência, Judá é a tribo de Caleb e Efraim é a tribo de Josué, certo? Então, as duas tribos que recebem a herança primeiro é Judá e Efraim. Manassés também. Ele fala de Efraim e Manassés. Mas Efraim e Manassés eram filhos de José. E metade de Manassés já tinha recebido do outro lado. E a metade de Manassés que recebeu do outro lado é a metade de Manassés mais importante, que era Maquir, que era o cara mais importante, né? E o de cá era o resto de Manassés que ficou. Ficou a metade importante lá e a metade de cá. Então, acabou. Acabou a metade de Manassés, ficou meio misturado com o Efraim. Então, duas tribos pegam quase tudo. Depois você vai observar, ficou sete, né? Ficou sete. Mas e sabe o que aconteceu no futuro, muitos anos depois? Ficou o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul era Judá e Benjamim, e o Reino do Norte era Efraim e os outros tribos. Então, se na verdade essas duas tribos são os que começaram a englobar os outros. Simeão foi uma tribo que recebeu a herança dele no meio de Judá. Ele não tem um lugar só dele. Ele tem umas cidades lá no meio. Levi não tem herança porque Levi vai ter cidades em todo Israel, porque ele era a tribo sacerdotal. Então eles não iam ter herança oficial. Eles tinham que ter cidades só para eles morar. Ganharam 48 cidades distribuídas por todo Israel. Quando você vê a praga que Jacó jogou nos filhos dele, não, só nos dois, né, que jogou. Não, não sei, acho que Rubem, não sei o que ele falou, mas eu sei que nesses dois, Simeão e Levi, depois você olha lá em Gênesis, o que ele falou? Maldita sua ira. Ele falou porque eles mataram aqueles homens de traição lá em Siquém, por causa da irmã deles, Diná. Eles mataram, eles fizeram uma aliança e quebraram a aliança. Você não pode fazer isso. Estou falando que não pode fazer. Deus protegeu Jacó, porque o povo naquela época podia ter acabado com ele. Mas esses dois, aí o que Jacó fala quando ele morre? Simeão e Levi vão ser divididos no meio de Israel. Olha, dito e feito. Por dois motivos diferentes. Simeão ficou lá no meio de Judá e se perdeu lá, ficou lá quase emendado como se fosse Judá. E Levi ficou esparramado em todas as cidades ali. Então, aí Efraim veio reclamar com Josué. Falou assim, vem cá, Josué. Você é dos nossos, né? E se nos dá um pedacinho de terra desse tamanho, não dá. Aí Josué fala, você viu o que ele falou com eles? Ah, vocês são um tribo grande mesmo. É verdade. Aí tem aqueles inimigos lá, pode vencer eles, tomar a terra deles, fica à vontade. Não, mas eles têm carro de ferro. Ele falou, não tem problema, Deus é com você, você pode vencer eles. É igual o pai falando com o filho, né? O filho fala assim, mãe, eu não ganhei igual o outro ganhou mais que eu. Ele falou assim, não, vai lá e trabalha, e limpa o quintal e faz isso aí. Não, não, pai, é muito difícil, tem muita sujeira. Ele falou, não, você é forte, você pode fazer. Então assim, Judá ganhou uma herança enorme, tão grande que depois tiveram que dar um pedaço para Simeão. E Benjamim depois acabou ficando bem emendado com ele. Mas Efraim ganhou um lugar pequeno e ele falou assim, vocês querem mais? Guerreia. Não estou favorecendo minha tribo, não. Vocês vão lá e guerreia e toma. Então assim, essas são as histórias que você pode contar do meio dessas coisas aqui, né? E depois tem as outras tribos que tiveram seus lugarzinhos e tal, mas depois eles acabaram ficando mais juntados com os outros, né? Agora o próximo assunto, Siló. Você vai notar, e eu não tenho tempo, nós não podemos demorar muito, porque ainda tem coisas, e tem gente aqui com sono. Se eu ver você fechando o olho com sono, eu vou falar seu nome, tá? Eu não sei seu nome, então eu vou apontar. Siló. De onde apareceu Siló? Até certa altura, no livro de Josué, o acampamento, o arraial, ficava em Gilgal. Gilgal era perto de Jericó, perto de onde eles tinham atravessado o rio. Foi onde eles fizeram o primeiro acampamento. Foi onde o maná parou e começaram a comer do fruto da terra. Pela primeira vez, em 40 anos, começaram a comer de coisa plantada e não de coisa que caiu do céu. E foi lá que circuncidaram o povo todo. Gente, é uma coisa incrível. Você chega um exército, numa terra estranha, foi por causa da circuncisão que Simeão e Levi conseguiram vencer aqueles homens lá de Siquém. Agora Josué pega o exército todinho dele e circuncida eles. Você já pensou se o inimigo atacasse eles naquele dia? Acabava com eles. É uma coisa que você não deve fazer. Ele fez, que Deus mandou fazer. Aí eu pergunto, mas por que que Moisés não circuncidou o povo no deserto? Foi ele que deu a lei? Por que que o povo fez tudo no deserto sem circuncidar? A Bíblia não explica. Mas, os que saíram do Egito eram circuncidados, os que entraram na terra iam ser circuncidados. No deserto precisava ser circuncidado? Não, porque não tinha nenhum outro povo para misturar eles. Circuncisão era uma marca para separar eles dos outros povos. Então, lá no Egito, eles circuncidavam todos para saber, esse é judeu, não é egípcio. Esse é judeu, esse não é egípcio. Entrando na terra prometida, para misturar com o povo, ele não pode misturar com o povo. Então tem que ter a marca da aliança de Abraão. Filho de Abraão é circuncidado. Então não sei por que Moisés não fez isso, talvez Moisés tinha problema com isso mesmo, né? Que Deus pegou ele na estalagem, queria matar ele, aí a mulher teve que circuncidar os filhos para ele, não sei lá. Moisés talvez tinha algum problema com a circuncisão, não sei o que é. Mas você está livre para fazer todas as suas teorias que quiser, porque a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que os que saíram do Egito eram circuncidados, e ao entrar na terra, Deus mandou Josué circuncidar todo o povo. E aí deu o nome do lugar. Quando ele circuncidou o povo naquele lugar, Gilgal significa roda ou rolar. Aí ele significa, eu fiz sair de vocês o opróbrio do Egito. Vocês não são mais um povo escravo. Vocês não são um povo que é por baixo. Vocês são um povo escolhido, povo eleito, filho de Abraão, que recebeu aliança, juramento, e vocês são circuncidados como sinal desse juramento, e agora vocês vão tomar a terra nessa base. E para nós é muito interessante entender isso, porque o que é a circuncisão na nova aliança? A Bíblia, você sabe o que é a circuncisão na nova aliança? Batismo. Fala em Colossenses, tá? Nós, na nova aliança, não circuncidamos. Nós, o que nós fazemos? Batizamos. Porque o que é batismo? Não corta um pedaço da carne. Você enterra a carne toda. Entendeu? Circuncisão de coração. Então, assim, quando você enterra no batismo, você está acabando com a carne. A circuncisão era uma marca na carne. Mas o batismo é enterrar a carne. Então, batismo é circuncisão. Então, quando eles entraram na terra, foram circuncidados, batizados. E o que que eles fizeram? A primeira festa, lembra o que eles celebraram? A Páscoa, que é a ceia. Né? Então, as duas coisas que nós achamos importantes na vida da igreja, que é batismo e ceia, em figura eles fizeram, circuncidar e comer da Páscoa, né? Comer da Páscoa, do Cordeiro Pascual, né? Que é figura de Jesus e figura da ceia. Agora, metade do livro de Josué fala que toda vez que ele fazia uma coisa, ele voltava para Gilgal. Voltava para Gilgal. Acho que dava uma caminhada meio forte. Ele guerreava e voltava para Gilgal. Por exemplo, quando chamaram ele para ajudar Gibeão, ele estava em Gilgal. Aí ele viajou a noite toda e chegou lá. Depois ele voltou para Gilgal. Gilgal, 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 Gilgal. De repente,
as famílias ficavam lá.
É verdade, você não tinha pensado, mas é verdade. Agora, onde que Siló primeiro aparece? A partir do 18. Então, 14, onde Caleb vai para Josué, ainda é em Gilgal. 14, 6. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Tá? Agora, a partir do 18, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló e ali armou a tenda da revelação. Eu não quero tomar muito tempo com vocês, mas isso aqui é muito importante, tá, gente? Essa questão, porque isso aqui vai ser referido muitas vezes mais no resto da Bíblia, tá? Então, nós não vamos poder ler os versículos e tal, tal. Mas você lembra de Deuteronômio 12? O que Deus falou com Deuteronômio 12? Ele falou, quando você entrar na terra, eu vou escolher um lugar para pôr o meu nome. Quando eu escolher um lugar para pôr o meu nome, não ouse sacrificar em outro lugar, só naquele lugar. Porque quem fizer isso está dividindo o meu povo. Tem que ter um lugar. Ninguém pode levar para vários lugares. Tem que levar para um lugar. Só que quando eles chegaram na terra, Deus não aparece no céu e fala assim, eu escolhi Siló. Não. E nós não sabemos por que, que eles armaram a tenda em Siló. Só fala aqui, ó, armaram a tenda em Siló. Mas a tenda ficou em Siló por muitos anos. Então esse era o lugar. Por quê? Era o lugar do tabernáculo. E o lugar do tabernáculo é o único lugar que pode fazer o sacrifício. Tá? Então, Siló passou a ser o lugar que, entre aspas, Deus escolheu. Deus não escolheu, mas ele escolheu, sei lá. Sabe quando Siló perdeu sua importância? Quando, nos dias de Eli, a arca foi roubada, foi tomada. Eles pegaram a arca e levaram para o exército. E os filisteus pegaram a arca e a arca nunca mais voltou para Siló. Então a arca ficou separada do tabernáculo. Entendeu? Então, a arca e o tabernáculo continuam lá. Sacrifício, sacerdote, mas sem a arca. Sem a presença de Deus. A coisa mais importante que tinha lá no Santo Santo não estava lá. Mas continuou lá. Então, quando Deus, assim, quando a arca voltou dos filisteus, ele ficou na casa de gente, de pessoas. Depois Davi pegou a arca e levou para perto e armou uma tendazinha perto da casa dele. Depois fez o templo e a arca foi para lá. Nunca mais voltou para Siló. E depois tem Salmos. Então, assim, só... Anota esse passagem, porque não são muitas passagens que mencionam Siló no resto da Bíblia. Mas menciona. E, na verdade, menciona Deus falando. Acho que a gente até tem que ler mesmo, mas marca aí. Salmo 78, 60... Jeremias 7, 12 e 14. E Jeremias 26, 6 e 9. Vamos lá, vamos só ler essas passagens rapidamente, porque isso realmente, essas passagens nos traz mais o drama da coisa, sabe? A gente sente mais a... 78, 60... Vamos, o 59. Algum dos salmos conta as histórias. Esse é um dos salmos que conta a história. Os salmos ajudam a gente a interpretar a Bíblia, viu, gente? O salmo, a pessoa entra em espírito de profecia e ele conta a mesma história que você leu nessas passagens que nós estamos passando, mas conta do ponto de vista de Deus. Então dá para interpretar algumas coisas aqui pelos salmos. Então os salmos são muito importantes. Jesus citava os salmos. Então salmo não é só cântico. Salmo é profecia que interpreta coisas que às vezes a gente não conseguia interpretar. Né? Então ele diz aqui, ó, no versículo 59, ao ouvir isso, Deus se indignou e sobremodo abominou Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. O que, que é a força? E a sua glória, a arca, entendeu? Então, quando Deus ficou com raiva deles, ele permitiu que os filisteus roubassem a arca. Então, ele mostrou que Siló deixou de ter a presença dele. O tabernáculo continuou, mas ele falou, minha glória... E você lembra quando... Vocês vão ler tudo isso depois também, mas muitos de vocês já leram, né, essas coisas... Quando a nora de Eli deu à luz, na hora que ela ouviu notícia, acho que ela deu à luz até prematuramente, talvez, quando viu que o marido dela tinha morrido, o cunhado e o sogro, e a arca tinha sido tomada. Ela pôs o nome no filho de Icabod, que significa a glória se foi. E o Salmo fala, desamparou o tabernáculo, a tenda sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro e sua glória à mão do inimigo, certo? Então a glória era a arca, e a arca fez todas essas coisas naquela época, né, com Josué, e a arca foi embora, foi levada embora. Então, e aqui diz, a tenda da sua morada entre os homens. Então em nenhum lugar na Bíblia fala que ele escolheu Siló, mas vamos ver se Jeremias fala alguma coisa sobre isso, porque... Aqui em Josué só fala que eles reuniram em Siló e armaram a arca, o tabernáculo lá. A gente não sabe como que eles escolheram Siló, né? E sabe o que Siló significa? Descanso. Tá? Siló significa descanso. Efraim. Efraim ficava perto de Siquém, entendeu? Ficava no caminho para Siquém, às vezes até quase sinônimo de Siquém, né? Então ela fica bem próximo. É.
Em Gênesis 49, 10, tem um Siló aqui mencionado, mas é essa cidade.
O que fala?
O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos.
Eu nunca vi, mas esse Siló significando descanso, talvez seja descanso mesmo. Porque a palavra significa descanso, talvez não significa cidade, significa descanso, né? Que é o que ele fala muitas vezes. Mas é um estudo que a gente tinha que fazer até da palavra, para ver toda vez que ele fala sobre repouso, em Deuteronômio, quando ele fala, vocês vão entrar no descanso, talvez seja Siló, né? Até vocês entrarem no descanso, né? Aquele que Deus prometeu, talvez seja a palavra Siló mesmo. Agora Jeremias, vamos lá ver, se passar Jeremias 7. É Deus falando, né? Ele diz, mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. E versículo 14 ele fala, farei também a essa casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Bom, acho que dá para vocês, dá para nós concordarmos que a Bíblia é clara. A gente não sabe como escolher o Siló, mas que Deus concordou, né? Ele concordou em Siló e o tabernáculo ficou lá há muito tempo e era o lugar, e era em Efraim. E depois o lugar onde Deus escolheu com Davi foi Jerusalém, que é Judá, certo? Então esse negócio de Efraim e Judá é um tema que vai até o fim, sabe? A divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, Efraim e Judá, né? São assuntos assim que dá para a gente pensar bastante, né? Porque os dois filhos de Jacó que mais se destacam é José e Judá, não é? E José é pai de Efraim, e Jacó disse que Efraim ia ser maior do que Manassés, que é o mais velho. Então, esses dois caras são destacados na Bíblia, né? Efraim e Judá. Judá não era um flor de cheirar. José era, né? Mas...
Hã? Foi Judá que deu a ideia.
Foi. Mas depois foi Judá quem ofereceu da vida dele em troca de Benjamim, e que foi toda a coisa. Então, assim, existe, né, Judá fala de uma redenção de uma pessoa má, né, e José fala de uma pessoa honesta desde o início, né. Então, assim, são filhos destacados entre os doze, deram origem para o Reino do Norte e Reino do Sul, e tem muita coisa para a gente meditar sobre isso. E o Asher ainda fala, assim, tem um profeta Jeremias que fala, Jeremias ou Ezequiel que fala que vai juntar as duas varas? Ezequiel. Vai juntar, fala, escreve num deles Judá e no outro Efraim. E vai juntar as duas varas e vão virar um só no fim. Então Deus vai tirar essa divisão que tem entre Efraim e Judá. Então assim, é muito interessante você acompanhar. Havia bastante rixa e bastante coisa entre Efraim e Judá. E o primeiro lugar onde Deus habitou era Efraim. E o segundo lugar, Judá. Né? E então Deus não tinha falado que tinha escolhido esse lugar, mas eles armaram o tabernáculo lá e depois Deus confirma que ele fez habitar lá, seu nome. E o lugar chama Descanso, e ele falou que ia introduzir no descanso. Então, até aí tudo bem. Aí, você vê que a partir de Josué 18, ele fala, vai espiar a terra, traz a notícia da terra, e nós vamos lançar sortes diante do Senhor em Siló. Entendeu? Então, assim, ele fala que ali é lugar diante do Senhor que ele vai escolher as coisas. E aí, temos mais uns, sim, só dois assuntinhos para terminar aqui. As tribos, Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, que ficaram lá de lá do Jordão, a gente sempre fica pensando, eu sempre tive a ideia, não, mas esses são tribos inferiores, né, porque eles não passaram o Jordão. Eles ficaram acomodados, quiseram ficar do lado de cá. Mas eu não sei se isso é uma interpretação muito bíblica, porque parece que Deus queria que eles ficassem lá, e deu essa vitória para Moisés sobre aquele rei. Ele sempre fala daquele Sion, rei dos Amorreus, e Og, rei de Bazã, né? Fala no Salmo, fala em todos os lugares. Então aquilo lá foi uma vitória muito grande que Deus deu sobre os inimigos, mesmo durante a vida de Moisés. Então assim, só que preste bem atenção agora. Aí tem um capítulo aqui que fala, né? Josué fala assim, vocês cumpriram a aliança, vocês cumpriram a promessa, vocês nos defenderam, vocês nos guerrearam por nós, agora que já está tudo tranquilo, pode voltar para suas casas lá de lá do Jordão. Aí eles voltam para lá, mas antes de ir para lá, eles armam um altar enorme lá de cá. E aí, Finéias e todo Israel fica bravo. Por que que fica bravo? Está quebrando o Deuteronômio 12. Falou que é só para ter um lugar, está fazendo outro. Aí eu quero que vocês percebam uma coisa que eu nunca tinha percebido tão forte. O preconceito que tem quando tem diferença no meio do povo de Deus. Normalmente, quando você faz divisão entre países ou estados, você usa rios. Rio é muito importante, porque rio é uma divisa natural. Por exemplo, se você tem uma chácara, tem um córrego no fundo, o córrego é a divisa. Não é? Assim, ele é mais permanente do que uma cerca. Né? Uma cerca alguém pode tirar e mudar de lugar. O rio é mais difícil. Né? Então, o rio é um acidente geográfico que forma uma barreira natural. Mas Israel ia ter uns de lá, outros de cá. E eles tinham que administrar isso. E era de Deus que ele administrasse isso. Então veja bem, esse episódio aí, acho que é, qual o capítulo de Josué que é? Acho que é o 22, né? Vamos ver aqui. Acho que é Josué 22 que fala só sobre esse assunto, né? Josué 22. Eles vão para lá, aí eles fazem o altar, todo Israel se reúne e vamos matar esses caras, vão acabar com esses caras, que Moisés falou para acabar com todo mundo que fizer um altar fora do altar. Não pode fazer isso. Então o povo estava bravo. E chega lá e fala assim, que negócio é esse? Você não sabe que Moisés falou que é só um altar? Como é que vocês estão fazendo outro? Se a terra da sua possessão é imunda, vem para cá que a gente dá terra para vocês. Mas não faz um negócio desse, que isso aqui é pecado. E quem estava falando é Finéias, e Finéias já estava com a lança na mão, que já era aquele cara, né? Ele falou assim, nós nem recuperamos daquele pecado que eu fiz aquele negócio naquele dia, né? E agora vocês ainda estão querendo fazer de novo e tal? Já foi acusando, já foi com a... Sabe? Aí ele falou assim, não. Quase que eles falaram assim, é justamente por causa do que você está falando que a gente está desconfiado, que seus filhos vão falar com nossos filhos, vocês estão do lado de lá, vocês não são dos nossos, não. Não pode vir para Jerusalém, não pode... Nós estamos fazendo um altar aqui, não é para fazer sacrifício, não. É para servir de monumento, para provar para os seus filhos que nós também temos direito de ir para Siló, Jerusalém, onde for, e oferecer nosso sacrifício. Aí eles dizem, ainda bem, pronto. Então, esse capítulo existe, gente, e aí eu nunca tinha parado de pensar sobre isso, é uma coisa tão forte. No meio da igreja gloriosa, unida de Jesus, que é uma só, vai ter diferenças muito grandes. Uns vão ser católicos e outros vão ser protestantes. Mas não tem problema. Esse rio parece meio forte, porque o culto deles é meio diferente, essas coisas e tal. Mas se for para Jerusalém, se for um lugar só, se tiver em Jesus, se tiver conversão em Jesus, se crê em Jesus e não crê em outras coisas, nós somos um só. Apesar de ser bem diferente. Um do lado de cá e o outro do lado de lá. Então, vocês entenderam a parábola? A parábola é o seguinte. Em Jesus somos um. Na prática, pode ter uma diferença meio grande entre nós. Entendeu? Na prática, pode ter essa diferença. É difícil administrar essa diferença? É. Essa diferença cria preconceito? Cria. Porque o Finéas chegou e falou assim, se a terra de você é imunda, vem pra cá. Quer dizer, ele já estava pensando que a terra lá de cá era melhor do que a terra lá de lá. E eles fizeram justamente assim. Eles pensaram assim, nós vamos atravessar o rio, daqui uns anos, os de cá vão falar que os nossos não é do povo de Deus, não tem direito, porque tem o rio aqui, ó. O rio aqui mostra que nós somos diferentes. Entendeu? Então eles queriam fazer uma coisa de pedra para mostrar que eles eram um povo só. Então, duas coisas que você tem que lembrar sobre isso. Primeiro, fora de Jesus não tem unidade. Não tem unidade entre igrejas, entre denominações, entre instituições. Instituição é o homem que fez, tanto a católica quanto a protestante, quanto qualquer um. Instituição é o homem que faz. Agora, o povo de Deus é um só. Não tem dois deuses, dois Jesus, dois batistas. Tem um só. Então, em Jesus, Jesus representa o lugar que é Jerusalém. O lugar que Deus escolher. Não pode sacrificar fora. Quer dizer, se tem protestante que está na igreja, mas não crê em Jesus, não converteu, ele não é da igreja. E se tem católico que crê em Jesus, ele é da igreja. Entendeu? Não, só a marca católico, protestante. Eu estou usando isso como exemplo. Porque tem ortodoxo, tem copta, tem N número de coisas. Estou falando que para nós aqui no Brasil é mais forte essa questão de católico e protestante. Mas no mundo todo tem muito mais do que isso aí que eu estou falando. Tem judeu messiânico. Judeu messiânico guarda o sábado, faz todas as coisas certinho e crê em Jesus. E é totalmente diferente do que nós. Tem um Jordão, bruto de um Jordão entre nós. Né? E eles falam assim, você tem que guardar o sábado. Eu falei, não, eu não tenho, porque eu não sou judeu. Então assim, não, mas eu posso guardar o sábado. Não, não pode guardar o sábado. Pode sim, a Bíblia fala que pode. Entendeu? Então assim, tem muitas coisas que a gente cria como divisão. Não, não pode. Quem faz isso, não pode. Agora, adorar imagens, adorar Maria no lugar de Jesus, não é Jesus, não é verdade? Então essas coisas estão erradas, essas coisas não podem. Mas tem muita coisa que a igreja protestante também faz que não pode também, né? Principalmente fofocar, né? Os maldizentes vão para o inferno junto com os idólatras, né? Então tem o maldizente evangélico e o idólatra católico vão estar juntos lá no inferno, né? Entendeu? Porque é o mesmo pecado, a mesma coisa. E o protestante acha que porque ele não adora ídolos, que está tranquilo, mas ele fala mal dos outros, então é a mesma coisa. Então assim, tem pecados protestantes, tem pecados católicos. Deus não quer nenhum nem o outro. Temos que estar em Jesus, que é o único lugar, não pode ter dois lugares, não pode ter dois lugares, tem que ter um só, não é Roma e Jerusalém. Não, é só Jerusalém, não tem Roma, não tem nada disso. Agora, em Jesus, se nós estamos em Jesus, tem diferenças, tem pessoas com tradições diferentes, com práticas diferentes, com costumes diferentes, e nem por isso deixa de ser um. Pode ter diferenças. Só não pode estar fora de Jesus. Entendeu? Então, assim, essa parábola aqui é o seguinte. O que une é um lugar só para adorar. Mas o que divide, e não deveria dividir, é esses rios, Jordão, essas coisas aí que passam no meio. Essas coisas a gente tem que administrar. Entendeu? A gente tem que aprender a ser maduro e não permitir que essas coisas nos dividam. Deu para entender? E aí chegamos ao fim do livro, que é o capítulo 23, 24. É um fim muito maravilhoso, como o fim de Deuteronômio também. Antes disso, se você quiser anotar, por exemplo, depois você faz isso. Não vou dar para você agora, mas é sempre bom quando você lê um livro, e principalmente quando nós estamos lendo rápido, assim, igual nós estamos lendo, dá para você notar as frases que são características daquele livro. Ele falou, Moisés, meu servo, é uma das frases. Mas tem uma outra coisa que passa no livro de Josué, que fala assim, tudo que Deus prometeu aconteceu. Vários lugares ele fala, tudo que Deus prometeu aconteceu, foi feito. Né? Então, Josué teve preocupação de fazer o que Moisés mandou, e Deus fez o que ele prometeu fazer. Então, o livro de Josué significa que Deus tirou do Egito e ele introduziu na terra. Ele fez o que ele jurou de fazer. O que ele prometeu fazer, ele fez. Então, o livro de Josué, muito firme sobre isso. E aí, os últimos dois capítulos, então, você notou que Josué 23, por exemplo, ele fala quase igual ao Deuteronômio? Vocês notaram isso? Começa assim, se vocês se apegarem ao Senhor e amarem ao Senhor, é quase, é Deuteronômio, repetindo. Então, no fim da vida de Josué, ele começa a usar as mesmas palavras de Deuteronômio. Ele começa a exortar isso, igual o Roberto falou, né? Assim, a mesma exortação, a mesma coisa. Né? Só que Josué é um pouco esperto também, sabe? Sabe o que ele faz? Ele conta, tipo, no 24, ele conta um pouco da história. Só que ele conta alguma coisa da história que a gente não sabia. Ele fala assim, o Tera e Abraão adoravam ídolos na terra deles. Depois, lá no Egito, adorava ídolos. Aqui, Canaã adora ídolos. Todos os ídolos são diferentes. Os ídolos de Ur são uns, os ídolos do Egito são outros, e os ídolos de Canaã são outros. Ele fala assim, escolhe aí a marca de Deus que vocês querem. Ele fala, escolhe a marca de Deus que vocês querem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele conta a história, tipo, em 10 versículos. Abraão saiu de lá, foi para o Egito, tal, saiu de lá, passou pelo deserto. Ele conta tudo, rapidinho. 10 versículos, ele fala rapidinho tudo. E fala assim, diante de tudo isso que Deus fez, eu resolvo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês, escolhe agora a opção. Qual que vocês querem? O Deus de Ur dos Caldeus? O Deus dos Egípcios? O Deus de Canaã? Qual que vocês querem? Não! Nós queremos servir ao Senhor. Assim, vocês não podem servir ao Senhor. Porque ele é ciumento. Lembra que eu falei? Se você não vai cumprir, não fala. Não fala. E isso que Josué, você acha que Josué está falando assim? Vocês não podem servir ao Senhor, porque ele é ciumento e ele vai ficar muito bravo. Ele não está querendo dizer para eles não servir ao Senhor, ele está querendo alertar eles. Assim, é sério o que vocês vão fazer agora? É sério. É sério. Aí eles falam assim, não, nós vamos servir. Ah, vocês vão servir mesmo? Então tem essa pedra aqui, ó. Pôs uma pedra. A pedra escutou. Porque eu vou morrer e todos os outros vão morrer. Mas a pedra escutou que vocês foram avisados. Eu falei que se fizer aliança com Deus e quebrar, vocês estão enrolados. Hã? Entendeu? Então assim, ele renovou a aliança com aquela nova geração. Quer dizer, ele terminou a vida dele dando uma renovada na aliança, fortalecendo o povo e mostrando as opções para servir ao Senhor e mostrando tudo que Deus tinha feito. E, né? Então, gente, assim, veja que coisa interessante. Deus não gosta de coisas visíveis. Ele é invisível e ele faz as coisas de forma invisível. Por isso que é ruim, é difícil para o homem acreditar nele, porque ele é invisível e as coisas que ele faz é invisível. Como que a gente crê num Deus invisível que faz coisas invisíveis? Crendo. Mas crendo em quê? Palavras. Ou seja, nossa tarefa é falar do que Deus fez para os que não conhecem, para as novas gerações. Porque senão eles não têm como conhecer Deus, porque Deus é invisível. Então ele só pode ser conhecido por palavras. Então Josué tinha que falar novamente as palavras. Sim, a palavra falada e escrita é a base do povo de Israel. Nós temos que ser o povo do livro, o povo que lê o livro, que fala o livro, que repete o livro. Nós temos que ser, porque Deus não pode ser conhecido de outra forma. Não pode conhecer ele vendo. Não tem imagem, né? Não tem imagem. Então, sem mais, sem menos, ele fez grandes coisas. Eles passaram o Jordão, o muro caiu, mas também foram para aí e foram derrotados. Então, uma hora para outra, a coisa tudo vira. Então, assim, se você não tiver a palavra, você não tem onde pôr seus pés. Tá? Então, é muito importante. O projeto de Moisés foi escrever a Bíblia e Josué continuou o projeto. E ele valorizou a palavra até o fim da vida dele. Né? Ele valorizou a palavra e deu seguimento a esse projeto de escrever a Bíblia. Então, Josué é o primeiro depois de Moisés que deu continuação a esse projeto maravilhoso de escrever a Bíblia. E aí, quando nós terminamos o livro, até nos anos de vida, Deus é simétrico. Josué é quase igual a Moisés, mas é um pouquinho menos. Então, quantos anos ele vive? 110, tá vendo? 120, 110, é mais ou menos a proporção certa. No livro todinho de Josué, chama Moisés meu servo. Moisés, servo do Senhor. Quando Josué morre, o que fala? Depois dessas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Ele ganhou o mesmo título que Moisés, já pensou? Ele ganhou o mesmo título, olha. Que honra, servo do Senhor. Só quando ele morre que ganha. Mas ganha esses anos. Moisés, Josué, servo do Senhor, morreu lá. E, para finalizar essa parte, eu li numa Bíblia de judeus modernos, né? Que tem várias. Tem uma Bíblia com Bíblia de estudo de judeus modernos, que são bastante, vamos dizer, incrédulos. Né? Judeu moderno é bastante igual teólogo de protestante da alta crítica, duvida de muita coisa e tal, então tem muita coisa que não dá para aproveitar. Mas às vezes algumas coisas, tradições e das coisas, aí eles falam que tem alguns rabinos que acham que Josué tinha que ser incluído no Pentateuco, que o Pentateuco deixaria de ser Pentateuco e passaria a ser, como é que chama quando é seis? Hã? Exateuco. Né? Por quê? Porque Josué finaliza todo o processo de Moisés. Então, assim, eu achei interessante ver isso, que tem alguns amigos que achavam. Por quê? Porque aqui, no fim de Josué, você encontra o destino dos ossos de José, que é o fim de Gênesis. Entendeu? Então termina um ciclo. Então morre Josué, mas o autor aqui faz questão de dizer que os ossos de José foram carregados do Egito. Né? Você lembra que, por exemplo, quando Jacó morreu, José levou ele, que ele tinha jurado para o pai dele, levou toda aquela comitiva e Faraó deixou eles irem, né? Eles foram lá e enterraram Jacó junto com Lia, junto com Abraão e Isaac, lá naquele lugar lá, né? Mas José já não tinha esse pique, né? Não poderia. Então ele falou assim: ó, pode guardar meus ossos aqui. Quando vocês forem, levam os meus ossos. Aí eles levaram os ossos e enterraram os ossos dele na terra prometida. Já pensou? O osso que tem fé, né? Né? Ele. Abel fala depois de morto pelo sangue. José fala depois de morto pelos ossos. Leva meus ossos, não enterra aqui, enterra lá. E ele foi enterrado lá. Maravilhoso, né? E para completar a história, morreu aquela geração, morreu Eleazar também, né? E então Josué, Eleazar morrem, são enterrados e os ossos de José são colocados na terra lá, onde chegaram. Então, parabéns para vocês, se tiveram paciência, ninguém mais fechou o olho.